Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo permite retomada do processo de licenciamento ambiental de usina hidrelétrica em Mato Grosso.
Professora dispensada no primeiro dia de aula será indenizada.
Homem consegue na justiça direito a medicamento não cadastrado no SUS para esquizofrenia.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falchi.
E eu sou o Arthur Filho.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, condicionou o início das obras na usina hidrelétrica de Paiaguá, na bacia do Rio do Sangue, no Mato Grosso, ao julgamento final de uma ação que discute o tema na Justiça Federal.
Com a decisão, o ministro suspendeu efeitos de uma liminar que havia determinado a paralisação do processo de licenciamento ambiental na região. Ana Paula Ergang.
O ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que a exploração de qualquer atividade econômica deve ocorrer de forma equilibrada para conservar o ambiente, mas observou que o aproveitamento do potencial hidrelétrico não pode ser desprezado. A liminar que havia suspendido o processo de licenciamento da usina foi concedida pela Justiça Federal de Cuiabá em razão da falta de consulta prévia aos indígenas afetados.
Uma professora universitária que foi dispensada no primeiro dia de aula será indenizada por dano moral pela Universidade Salgado de Oliveira, de Recife, em Pernambuco.
Para a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, a trabalhadora foi prejudicada e perdeu chances de conseguir novo emprego.
Na data da dispensa, outras faculdades já estavam com a sua grade de professores completas. Priscila Peixoto.
Ao recorrer ao TST, a professora alegou a ocorrência de abuso de direito e ato ilícito na dispensa. O desembargador convocado, Cláudio Armando Menezes, relator do caso, disse que ficou comprovada a atitude antijurídica da instituição e, por unanimidade, a segunda turma condenou a universidade ao pagamento de R$17 mil de indenização.
A Secretaria de Saúde do Estado de Goiás terá de fornecer medicamento para um paciente com esquizofrenia.
O homem ingressou na justiça depois que recebeu uma negativa do Estado.
O remédio, receitado pelo médico do paciente, não faz parte da lista de medicamentos fornecidos pelo SUS. Mas para o juiz, tal fato não exime o Estado de fornecê-lo.
A Justiça de Santa Catarina negou habeas corpus a um homem que se fez passar por dono de uma agência de modelos para supostamente tentar abusar sexualmente de uma menina de 11 anos.
Na abordagem, um homem se ofereceu para deixá-la em casa.
No caminho, com ofertas para fazer fotografias de lingerie, tentou agarrar a menina, Juliana Costa.
A menina conseguiu fugir e o homem, após bater o carro, acabou preso. Ele teve a prisão em flagrante transformada em preventiva e alegou que não houve tentativa de estupro de vulnerável. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Catarinense negou o argumento, assim como o pedido de liberdade.
O Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo condenou dois homens pelo crime de contrabando.
A dupla ainda tentou que fosse acolhido o pedido para a aplicação do princípio da insignificância, quando não cabe ao direito penal preocupar-se com lesões insignificantes, quando a conduta do réu é considerada inofensiva ou incapaz de lesar uma pessoa.
Mas o pedido foi negado pelo colegiado. Isso porque os dois comercializavam máquinas caça-níqueis estrangeiras sem documentação fiscal que comprovasse a regularidade da importação.
De acordo com a Receita Federal, o montante de impostos sonegados chegava a R$ 13.500. Já as mercadorias apreendidas foram avaliadas em quase R$ 25.000. Reais.
A primeira vara civil de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, condenou uma companhia elétrica a pagar indenização a uma idosa.
O veículo dela foi destruído por um incêndio em 2004, depois que um ônibus colidiu contra um poste de alta tensão, provocando a queda de fios energizados sobre o carro.
Com a decisão, a idosa vai receber R$ 4.327. Uliana Gomes.
A empresa argumentou que a demora na atuação do Corpo de Bombeiros colaborou para que o fogo atingisse grandes proporções. Ao analisar o caso, o magistrado explicou que a companhia de energia é responsável, objetivamente, pelos prejuízos e danos causados, sendo devida à indenização.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.